Parashá Tazria, Levítico, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o considerará imundo, o declarará imundo. Muitas teorias a respeito do que seria essa lepra nos dias de Moshe Rabbeinu nos dias da Torá. Eu prefiro a literalidade do texto. É lepra mesmo. Lepra era uma praga na antiguidade e ainda é, mas obviamente naquelas épocas antigas de poucos recursos, o que se podia fazer? O melhor que se podia fazer era detectar e isolar. Caso contrário, aquilo afetaria mais e mais pessoas e poderia representar a destruição do grupo. No sistema da Torá de Israel, há uma ordem, a atribuição de responsabilidades específicas e caberia a Arão e a seus filhos examinar e diagnosticar e tomar as providências para o isolamento e, eventualmente, nós vamos ler capítulos à frente, se houvesse uma restauração, o que era raríssimo, muito, muito, muito raro, muito raro. A cura da lepra era algo muito, muito raro. Nós temos o caso específico do próprio Moisés, quando ele tem o seu encontro com Deus, nos primeiros capítulos de Êxodo, e a sua mão fica com lepra por alguns momentos, depois o próprio Deus faz com que a lepra desapareça. Nós temos no livro de Números, Bamidbar, no capítulo 12, quando Arão e Miriam, os irmãos de Moshe Rabbeinu, falam contra Moisés por causa de um episódio de uma mulher cushita que Moisés havia tomado. Então Arão e Miriam falam contra Moisés. E Deus castiga Miriam com lepra. Daí os nossos sábios, os nossos rabinos entendem uma associação entre o Lashon Hará, a língua má, a fofoca, a maledicência, e a lepra. Isso se deu, de fato, no caso de Miriam. Ela falou mal de Moisés e Deus a castigou com lepra. E depois Deus retirou a lepra dela. Nós temos um outro caso. Nos dias de Eliseu, o profeta Eliseu, havia o império, o reinado da Síria, e ali havia um comandante, Naamã. Eles haviam capturado uma jovem israelita, e essa jovem da terra de Israel, uma moça, falou que em Israel haveria alguém que poderia eventualmente fazer algo em relação a uma possível cura da lepra de Naamã. Naamã era um comandante importante no exército da Síria, mas ele era leproso. E ele vai até o profeta Eliseu. Nós lemos isso no segundo livro de Reis, no capítulo 5, que justamente é a Haftará desta semana, ligada a Tazria. Namã vai, mas Eliseu sequer o recebe. Ele diz que ele deveria se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Namã resiste, mas acaba fazendo e é curado da sua lepra. Esses são os principais relatos nas escrituras de curas, mas a rigor, todos os outros casos, e havia muitos leprosos, ficaram sem cura. Ninguém foi curado. Então, era tida como uma doença sem cura. Pegou lepra, não tem cura. A medida que poderia ser feita, então, era de detecção e isolamento. Nós lemos aqui nesse texto: disse o Senhor a Moisés e a Arão, já que seria Arão como sacerdote, a quem caberia a responsabilidade, o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, ou seja, não se sabia, poderia ser ou não, uma inchação, uma pústula, uma mancha lustrosa, algo até certo ponto indefinido, indeterminado, isto nela se tornar como praga de lepra, não se sabia ainda se era ou não, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Então nós vemos que não era uma atribuição exclusiva do sumo sacerdote, mas sim dos sacerdotes. Não precisava ser o sumo sacerdote, mas seria sacerdote, teria que ser sacerdote quem poderia exercer essa atribuição. Ou seja, quem não fosse sacerdote, não teria autoridade para dizer se aquela pessoa tinha de fato lepra ou não. As consequências disso eram gravíssimas. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Mas para que o sacerdote examine a praga na pele, a pessoa ela deveria se expor. Ela deveria ir. É curioso que nós lemos no versículo 2: será levado Arão. A ideia que nos dá aqui é que não necessariamente a pessoa ia querer ir. Não, não também é questão de ser levada coercitivamente. Mas seria, digamos, levada, induzida. Olha, você está com uma mancha, você está com uma pústula, você está com algo estranho na sua pele. Eu acho que é bom você ir lá e falar com o sacerdote. Pensem nas consequências disso. A pessoa poderia dizer: não, espera mais um pouco, vamos ver. Porque, é claro, se ela fosse e o sacerdote detectasse o que aquilo de fato era, se fosse mesmo lepra, as consequências para a vida daquela pessoa seriam terríveis. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornar branco, há critérios aqui. Pelo branco, se a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, é praga de lepra. Esse é o critério que a Torá estabelece. Ou seja, a Torá ela diz também quais seriam os critérios para diagnosticar e para confirmar que aquilo de fato seria lepra. Uma vez que o sacerdote examinasse e constatasse que de fato era lepra, o sacerdote o examinará e o declarará imundo. A lei da lepra é uma lei de proteção da comunidade. Ou seja, em termos de preservação do coletivo, é algo perfeito. Você consegue detectar o problema e você consegue isolar. Isso do ponto de vista do grupo. Mas pensem um pouco agora do ponto de vista do indivíduo, daquela pessoa que teria sido então diagnosticada com lepra. Um dia ela viu alguma mancha estranha na sua pele, ou alguém viu, olha, você está com alguma coisa. Esperou mais um pouco, aquilo não desapareceu. Foi ao sacerdote. Nós temos na continuação do capítulo situações em que o sacerdote ele poderia esperar uma semana. Olha, ainda estou em dúvida, não sei se é lepra ou não. Vamos aguardar mais uma semana, ou depois mais outra semana ainda, ver como evolui. Mas uma vez que aquilo fosse diagnosticado e que as medidas que estão preconizadas na Torá fossem tomadas, sim, o grupo seria preservado. Mas a vida da pessoa acabou. No mesmo capítulo 13, no versículo 45, a Torá nos diz o que aconteceria com o indivíduo. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Preste atenção em cada termo que a Torá nos coloca. As vestes rasgadas. A pessoa já está com lepra. Já é algo terrível. Tem que rasgar as vestes também. Os cabelos têm que ser desgrenhados, não importa se homem, mulher, velho, jovem. Roupas rasgadas, cabelos desgrenhados, o que, como vocês sabem, isso lembra também um pouco os sinais de luto. Vestes rasgadas, cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. O que que significa isso? A pessoa que estava com lepra, se alguém se aproximasse dela inadvertidamente, ela mesma deveria advertir a outra pessoa e gritar: imundo, imundo, afaste-se de mim, porque eu estou com lepra. Lepra, sou leproso. Afaste-se de mim, fique longe. Porque se você se aproximar muito, pode ser que você também se contamine e a sua vida seja desgraçada como a minha. Cobrirá o bigode e clamará: imundo. Detalhe. Nós temos casos de relatos nas escrituras em que reis de Israel tiveram lepra e morreram com lepra, sem cura. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, não é uma pequena impureza. Não é como no início desta parashá, Tazria, quando a mulher ela dá à luz, no caso de menino, ela fica 7 dias impura, no caso de menina, 14 dias. Não é como nos dias da menstruação. Não é uma impureza como quem comeu carne de porco. Não é uma impureza como quem tocou em algo que não deveria tocar. É uma impureza, digamos assim, vitalícia, visceral. Vocês sabem, não é propósito nosso aqui entrar em questões biológicas, mas vocês sabem o que é a lepra. O maior problema da lepra é que ela impede a pessoa de sentir dor. A pessoa não sente dor. Isso significa que ela se machuca e não sente que está se machucando. Ela se queima e não percebe que está se queimando. Por isso a deterioração, por isso as infecções, por isso a putrefação. Ela simplesmente não sente dor. Ela se corta, não sente dor. Ela se queima, não sente dor. Ela se machuca, não sente dor. A lepra, ela afeta as terminações nervosas, a pessoa não percebe e ela vai se machucando e aquilo vai se deteriorando. Ela se torna como que um cadáver vivo. tudo necrosado, mas ela ainda está viva. Terrível. E além disso, a exclusão social. É imundo. Habitará só, a Torá diz. Terá que ficar fora do arraial, fora do mahané, fora do acampamento. Em alguns casos, as pessoas se agrupavam, quatro leprosos, uma colônia de leprosos, eventualmente, mas ficavam exilados em relação à comunidade central. Algo terrível, sem cura. Então, nós pensamos na sabedoria da Torá, determinando instruções que preservam um grupo, sim, preservam um grupo, de fato. É perfeito. Mas e o indivíduo? Vejam os limites do sistema religioso. O sistema religioso da Torá, ele é muito útil, muito bom, muito sábio e é capaz de ajudar na preservação do grupo. O sistema da Torá é muito bom para detectar a lepra. É muito bom para isolar a lepra. É muito bom para preservar o grupo da lepra. Mas o sistema religioso, não apenas o sistema religioso judaico, não apenas o sistema religioso da Torá, mas nenhum sistema religioso, nenhuma religião, nenhum sistema religioso consegue mudar a situação do leproso. O leproso, ele morre em sua lepra. A única exceção a isso, aqueles casos que nós vimos nos relatos, Moisés, por alguns minutos, talvez, Miriam, por alguns dias, Naamã, que nem judeu era, havia muitos leprosos nos dias de Eliseu, mas somente Naamã, o estrangeiro, o sírio, foi curado. A questão é que, não havendo algo sobrenatural, uma intervenção divina muito específica, a pessoa, ela morreria na sua lepra. E o sistema religioso, por melhor que fosse, por mais bem intencionado que fossem Moisés, Arão, sacerdotes, todo mundo ali, ninguém poderia fazer nada em relação ao leproso. E se você estivesse com lepra? E se você um dia fosse ao sacerdote e ele te dissesse: é lepra, imundo ou imunda, você terá que habitar só, fora do Mahané. Nós vamos cumprir toda a Torá, nós vamos fazer o que a Torá manda, mas quanto à sua situação individual, eu sou impotente, eu sou incapaz de resolver. Ninguém pode resolver. Ninguém pode fazer nada. O que você faria? Se você está com lepra, se você é um leproso, uma leprosa, e um dia você ouve dizer: tem uma pessoa que acabou de dar um discurso. Ele fala como ninguém mais fala. Ele fala com autoridade. Autoridade dos céus. Não é questão de ser letrado, de ser conhecedor, ele também é conhecedor, obviamente, mas não fala como os escribas, não fala como os fariseus que conhecem muito de Torá, ele fala de uma forma diferente. E essa pessoa, esse homem, que tinha de fato em sua boca palavras de vida eterna, nós lemos no Evangelho segundo Mateus, que esse homem, chamado Yeshua, Jesus, ele vai a um lugar, a um monte, e ele ensina, e ele ensina. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. E ele ensina. Ele fala a sua posição em relação à Torá. Eu não vim descumprir a Torá. Eu não vim desfazer a Torá. Eu vim plenificar a Torá. E aí ele começa a dar exemplos de como era entendida a Torá e qual é o entendimento de Mashiach sobre a Torá. E aquilo é muito profundo. São três capítulos. Alguns chamam o Sermão do Monte. Nós chamamos a Torá de Mashiach. A Torá de Mashiach. E ali ele vai explicando e vai aplicando os conceitos que às vezes nós tínhamos dúvidas. Era um pouco obscuro. E ele vai esclarecendo a aplicação da Torá. Aquilo é maravilhoso, as pessoas ficam maravilhadas com aquelas palavras. Que, graças à misericórdia de Deus, estão registradas em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nós podemos até hoje reler e reler e reler. Mas alguém tinha ouvido aquelas palavras? E achou bonito, como todos achavam bonito. Mas deve ter pensado... Mas eu sou leproso. Eu tenho lepra. Mashiach ensinou sobre jejum, casamento, oração, as bem-aventuranças, ser luz, ser sal da terra, o caminho estreito, o caminho largo. Tudo muito bonito, muito profundo. Muito importante, mas eu sou leproso. Eu sou leproso. Eu sou imundo. Eu já vi palavras bonitas de Torá, mas são inúteis para mim no que diz respeito à minha condição de leproso. Eu sou leproso. Eu sou imundo. E aí, depois dos capítulos 5, 6 e 7, vem o capítulo 8. E no capítulo 8 de Mateus, está escrito o seguinte. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Descendo quem do monte? Jesus. Ele estava agora descendo do monte, depois de todos aqueles ensinamentos de Torá, Jesus agora descia do monte e grandes multidões o seguiam. Seguiam Jesus por causa daquelas palavras. Ninguém nunca tinha ouvido ninguém falar assim. É um homem. É só um homem? Eis que um leproso, estou em Mateus, capítulo... Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Uma pausa aqui. Já está errado. Já está errado. Um leproso se aproxima. Leproso tem que se afastar. Leproso não tem que se aproximar, leproso tem que ir embora, tem que ficar bem longe. Quanto mais longe, melhor. Mas aquele leproso que tinha ouvido as palavras de Jesus, ele se aproxima e ele se curva, Shtachavé, se curva em adoração. Porque ele reconhece que ali não é só um homem instruído na Torá, ali tem algo mais. Ali tem algo mais. E ele se aproxima. Aquele homem não tinha mais o que perder. Já tinha a sentença de morte em sua carne. E a gente sabe como as coisas físicas afetam também a nossa alma. Não é só externo. Não, por dentro estou bem, estou regozijante. É só uma leprinha. Claro que não. O sofrimento que aquilo traz na alma... O sofrimento que aquilo traz no nosso interior. E ele se aproxima e se prostra perante Jesus em adoração. Ao fazer isso, ele se coloca em lugar de humildade, de quem depende do outro, de quem reconhece a autoridade do outro, de quem tem uma expectativa em relação ao outro poder fazer algo que ele mesmo não conseguiria. E ele diz a Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É por isso que nós podemos afirmar com toda certeza que esse leproso reconheceu que Jesus era mais que um homem, porque nenhum homem, inclusive o rei Acabe, quando o rei da Síria manda Naamã, o comandante, a primeira coisa que o rei de Israel diz, como é que ele me manda para eu curar um leproso? Eu não sou Deus. Eu não sou Deus para curar lepra. Mas quem estava aqui diante do leproso era o Filho de Deus. E o leproso, ele reconhece, ele pode não ter tido naquela ocasião uma visão teológica muito nítida, mas ele reconhece que ali estava mais que um simples homem. E por isso ele o adora, e por isso ele exclama, ele professa: se quiseres, podes purificar-me. Eu sei que poder para isso não te falta. Eu não sei se você quer me purificar. Eu não sei, talvez você não queira me purificar. Talvez seja da vontade de Deus que eu morra na minha lepra, que eu fique com essa lepra vitalícia até o último dos meus dias. Talvez seja essa a vontade de Deus para mim, Baruch Hashem. Mas talvez o Senhor queira me purificar. E se o Senhor quiser, eu sei que poder para isso o Senhor tem. Como eu sei isso? Pelas palavras que ouvi, no que o Senhor acabou de dizer agora, durante algumas horas, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas eu também sei isso, porque o Espírito me revela. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. É impossível. Você não vai chegar a conclusões sobre Jesus somando 2 mais 2 com equações teológicas. Ou o Espírito revela, ou vamos morrer em nossa lepra. E aqui o Espírito não apenas fez esse homem leproso ouvir as palavras de Jesus, como o impeliu a procurar Jesus, a ir atrás de Jesus, a adorar Jesus e a pedir cura. Humildemente pedir cura. Se quiseres, podes. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero! Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Se quiseres, eu quero. E quando Deus diz eu quero, não há força no universo que impeça a palavra de Deus de agir. Mas um detalhe aqui, talvez o detalhe mais importante desse texto. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Você sabe o que significa tocar um leproso? Para uma pessoa comum, tocar um leproso significa adquirir lepra. Para Jesus, tocar um leproso significa passar a sua pureza para o impuro. Pense, há quantos anos, talvez décadas, aquele homem não tinha sido tocado por ninguém, nenhuma outra pessoa, nem um aperto de mão, nem um abraço, nem um beijo, nada. Nem estou falando da doença da lepra, mas das carências afetivas também que aquele homem poderia ter, por que não? Ele não era só leproso, ele era uma pessoa. E Jesus o toca. É interessante, não é? Primeiro Jesus o toca. Talvez aquele homem precisasse, mais que tudo, ser tocado. E Jesus o toca. E diz: eu quero. Fica limpo. Só isso. E o homem fica limpo naquela hora. Imediatamente ele fica limpo. Se você tocar um leproso, você vai pegar lepra. Se Jesus tocar um leproso, ele cura a lepra. Sabe aquela associação dos rabinos de alguma forma relacionar o pecado do Lashon Hará com a lepra? Alguns vão dizer: é coisa judaica, é coisa antiga, isso é tradição. Eu vou te dizer uma coisa: a lepra, sim, de fato, é emblemática sobre o nosso pecado. Porque nós, claro, a maioria de nós, talvez todos nós, nunca tenhamos contato real com a doença chamada lepra. Mas todos nós, sem exceção, tivemos ou ainda temos contato com a doença chamada pecado. E as semelhanças não são poucas. O pecado, assim como a lepra, ele também corta a nossa sensibilidade à dor. Você comete o erro e você não sente o erro. Você se queima e você acha que está tudo bem. Você se corta, você se machuca, você está todo deformado. Sua pele está inchada, repulsiva. Espiritualmente, e você acha que você está bem. Até que um dia, em algum momento, você vê que alguém chamado o Mashiach de Israel está ali falando palavras de vida eterna. E você vai até ele, e você se expõe, e você humildemente clama: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele toca na sua lepra. Quem tocaria na sua lepra? Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos. Ninguém tocaria na sua lepra. Jesus toca na sua lepra. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, não sai por aí falando, não publica no Facebook, fica na tua, fica quieto. Você vai divulgar isso que te aconteceu da forma correta. Não estou atrás de likes e de seguidores, mas vamos fazer a coisa certa? Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Por que mostrar-te ao sacerdote? Por causa do texto que nós lemos na Torá em Levítico 13. Porque é o sacerdote que tem autoridade dada por Deus para dizer: está com lepra. Não está mais com lepra. Então vai ao sacerdote. Vejam o encaixe perfeito entre o Mashiach Jesus Cristo e o sistema da Torá. Jesus não diz: ah, agora é o seguinte, agora você é cristão, vamos esquecer esse negócio de Torá, de sacerdote, de judaísmo, deixa tudo pra lá, acabou tudo, sai por aí, conta pra todo mundo e vai em frente, segue a vida. Não. Há um encaixe, há uma articulação perfeita na mente de Deus entre Mashiach e a Torá. O sacerdote não poderia jamais curar um leproso. Está fora do escopo do sacerdote. Não tem como fazer isso. Se pudesse, eu faria, mas não tem poder para isso. Mas ele é o sacerdote. Jesus tem poder para curar. E ele cura, ele toca. O sacerdote, se ele toca, vejam que quando o sacerdote examinava, ele examinava sem tocar. Jesus toca na lepra. E agora ele manda ao sacerdote: vai lá, mostra-te ao sacerdote. Deixa que o sacerdote constate a cura, como está escrito na Torá. Vai mostrar-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou, faz como Moisés mandou fazer. Jesus não havia dito 3 capítulos antes: não pensem que vim revogar a lei, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Plerosai, tornar plena. Então é isso que ele está fazendo. Vai ao sacerdote, mostra-te ao sacerdote, faz o que Moisés mandou fazer para servir de testemunho ao povo. Não é que Jesus queria manter sigilo sobre aquilo, ele queria que aquilo fosse comunicado da forma correta. Nós vivemos num mundo em que parece que quanto mais comunicação, melhor. Quanto mais gente souber, quanto mais likes e quanto mais divulgar, melhor. Não é bem assim. A comunicação, ela tem que ocorrer, mas tem que ocorrer da forma correta. Tem que ser kasher, tem que ser conforme os parâmetros das escrituras, como fez Jesus aqui. Mas o nosso assunto não é lepra. Não é lepra física. Não é hanseníase. O nosso assunto é pior. É algo pior e mais grave, que é a lepra interior, que o pecado causa em nós, e que nós às vezes ficamos com receio de nos expor perante o sacerdote, porque ele vai ver a minha sujeira, os outros vão saber a minha sujeira. Quando o que nós deveríamos fazer é dar um passo, um simples passo, em relação a Jesus, crendo que se ele quiser, talvez ele não queira, mas é provável que ele queira. É uma boa esperança, é uma boa expectativa. Se quiseres, podes purificar-me. E aí nós vamos ouvir as palavras: eu quero ser limpo. Quem vai pôr a mão no nosso pecado, senão Jesus Cristo? Se nós, com o nosso pecado, nós tivermos contato com outras pessoas, o que nós vamos fazer é transferir, transmitir, contagiar, contaminar aos outros com o nosso pecado. Com Jesus é diferente. Ele não é contagiado com o nosso pecado, mas nós somos abençoados com a sua purificação. É simples. É muito simples. Eu vou tentar expor de forma mais simples possível que eu conseguir, através do texto de João, sua primeira epístola, 1 João. Eu vou ler 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vejam a profundidade, o poder e a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, tem gente que faz isso, né? Não, eu já tenho Deus, eu já acredito em Deus. Mas você está andando do jeito que você anda nas trevas. Como que você diz que você tem comunhão com Deus? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos nos enganando. Não, eu não estou com lepra. Uma roupa, passa um creme em cima. Não, não, tá tudo bem comigo, não tem lepra aqui não. Tá caindo aos pedaços, literalmente. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, e a luz é a palavra de Deus, a luz é a Torá, a luz é o Evangelho, a luz são as Escrituras, a luz é o Ruach HaKodesh. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É disso que estamos falando. Eu não estou propondo aqui uma nova técnica terapêutica para hanseníase. Se é isso que você entendeu, você não entendeu nada. Começa tudo de novo. O ponto aqui é que se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, inclusive de lepra, mas não só de lepra. Porque que adiantaria ser curado da lepra e continuar com a doença existencial do pecado? A lepra é o seguinte, é vitalícia, mas você morre e acaba a lepra. Você viveu 70, 80, 90 anos com lepra, acabou, morreu, acabou a lepra, não tem mais lepra. Do outro lado, não tem mais lepra. Mas o pecado é pior que a lepra. Porque uma vida de pecado, uma morte em pecado, tem como consequência a eternidade. A morte eterna, a eternidade infernal. É muito sério isso. É muito sério. Se mantemos comunhão com os outros, se andamos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somos purificados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, não tem nenhum pecado aqui. Eu não peco. Não tem nenhum pecado. Versículo 8. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, irmãos. Nós não queremos viver no engano, nós queremos viver na luz. Não adianta esconder a lepra debaixo de uma boa roupa. A lepra ainda está ali, comendo e apodrecendo tudo. É melhor ir até Jesus, adorar, reconhecer que Ele pode curar, pedir humildemente. Talvez nós tenhamos a melhor surpresa das nossas vidas, quando Ele tocar em nossa lepra, e nós ficarmos. Não precisamos enganar. Não precisamos nos enganar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, vai até o sacerdote, apresenta-te até o sacerdote, para de esconder sua lepra, vai lá, deixa ele te examinar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Itkadal vetkadash shmer ba. Be'alma divra chirute v'amlich malchute v'yatzmach pukane v'karev Yeshua Meshichai. V'chayachonu v'mechonu v'chayi lichol v'Yisrael bagala v'zman kariv v'imru amin. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדשה בריך לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.